Oi, tudo bem? Esteja você de fones de ouvido ou não, com a sua xícara de café ou de chá, venha comigo confortavelmente para acompanhar mais uma viagem à história e vida de Vincent van Gogh. Sejam bem-vindos à segunda parte do episódio Antologia Crítica de Van Gogh, coleção Grandes Mestres, aqui no melhor podcast de arte. Continuando, nós paramos na crítica do Jacobard de Lafine. Nós iríamos passar para a crítica desse cara que compilou o primeiro catálogo de trabalho de Vincent, que foi publicado em 1928. Ai, eu não sei vocês, mas eu adoro ler as críticas. Inclusive, a nossa próxima temporada é sobre realismo. Eu separei aqui um compilado também de críticas sobre o nosso tema. Claro, vão ter críticas de todos os tipos. Não são sempre críticas só produtivas, né? E nem aquelas críticas ácidas. Voltando para a crítica de Jacob, vamos ler e comentar. Vincent, algumas vezes, descreveu fielmente a natureza com uma verdade surpreendente. Nada falsificou, adicionou ou mudou. Em Montmajour, desenhou as rochas. Bem, colocando-se no mesmo ponto em que Vincent trabalhava, surpreendentemente, vê-se nas massas rochosas as mesmas fendas, formas, linhas rompidas e cavidades que Vincent observou desenhando. Nada omitiu ou desprezou. E não obstante as particularidades, como tudo é grandioso. Não há mesquinharia, afetação nem regozijo, nada de artificial, nem nenhuma mentira. A sua obra é a encarnação do real. É o grande mestre de um naturalismo exasperado. Essa foi a crítica de Jacobard de Lafine. E ele fala aqui, eu acho que ninguém falou, nenhuma crítica anterior falou sobre o naturalismo de Van Gogh. E é até uma pouco coincidência, nossa próxima temporada, realismo, né? Tem diferença, vamos falar sobre realismo na próxima. Esse naturalismo do que ele está falando aqui, bom, primeiro que ele catalogou algumas obras, não quer dizer que ele saiba tudo de Van Gogh, né? De longe, isso foi em 1928, quando ele fez, né? Quando foi publicado, na verdade. Mas voltando a essa observação, essa crítica dele, fala do naturalismo, é fácil perceber e é simples de se concordar. Por quê? A gente não vê nada de romântico nas obras de Van Gogh. Ele pintava o que ele via, ele queria pintar o máximo do que ele via. Totalmente diferente do romantismo. Eu acho que a melhor fase para isso, para exemplificar isso, é a fase em que ele foi trabalhar como pastor e começou a viver como os mineiros. Em algumas biografias, é dito que ele tirava a própria roupa do corpo para dar para as pessoas. Ele queria viver como aquelas pessoas, queria comer como aquelas pessoas. E ele queria, para poder pintar também, não só para pintar, mas ele queria fazer isso para pintar e para sentir e para captar aquela realidade de forma natural. Esse é o melhor dos exemplos. Aquele famoso quadro Comedores de Batata, que é tão falado, é um deles, mas ele tem várias obras dessa fase. Vamos então para a próxima crítica. A próxima crítica é do escritor francês Georges Bataille. Ele escrevia sobre, dominava literatura, alguns campos da filosofia, antropologia, economia, sociologia e história da arte. Vamos ver o que esse cara falou. É relativamente fácil estabelecer até que ponto a vida de Van Gogh foi dominada pelas relações perturbadoras que mantinha com o sol. Perturbadoras, desculpa. O sol aparece, abre aspas, em toda a sua glória, fecha aspas, somente em 1889, durante a estada do pintor no manicômio de Saint-Rémy. É quando, em uma carta ao irmão, emprega a expressão, abre aspas, um sol em toda a sua glória, fecha aspas. E é provável que da janela fixasse longamente aquela esfera fulgurante, o que os médicos consideravam, naquele tempo, um sinal de loucura incurável. Após a partida de Saint-Rémy, em janeiro de 1890, e até o suicídio, julho de 1890, o sol de glória desaparece quase que completamente das suas telas. Porém, para dar uma ideia da importância e do desenvolvimento da obsessão de Van Gogh, é necessário aproximar os sóis dos girassóis, cujo largo disco aureolado, com pétalas curtas, lembra o disco do sol, que, aliás, não para de fixar, seguindo desde o início até o fim do dia. Essa dupla ligação que une a flor astro, os sóis barra flores e Van Gogh faz referência a um tema psicológico normal, em que o astro opõe-se à flor murcha, como o término ideal ao término real do eu. É. Como eu disse antes, Georges Bataille era escritor e, pelo que eu vi aqui, realmente pendia, né, também para filosofia. Enfim, eu já tinha lido, já tinha gravado essa parte, já tinha lido e, ao ler, eu precisei dar uma pesquisada, como a maioria eu faço, mas infelizmente não tem como aprofundar em cada episódio aqui. Mas eu encontrei alguns artigos. E, claro, essa crítica que está nessa antologia, ela foi tirada de um texto, de um livro chamado A Mutilação de Sacrifício e a Orelha Cortada, 1930. E eu encontrei um artigo da PUC de São Paulo, de uma revista, de um periódico da PUC de São Paulo, que faz uma análise, eu achei muito interessante, isso daria um episódio, para vocês terem uma ideia. Porque eu não conheço o texto por completo, né? Eu fui apenas nessa crítica exclusivamente voltada para Van Gogh. Estamos falando de Van Gogh, né? Da obra dele. E esse cara, Georges Bataille, está aqui focado em um ponto, né? Do sol, da loucura, como que representava esse sol. E nesse artigo que eu encontrei, ele tem vários estudos do sol relacionado, né? Aqui, como o Georges mesmo disse, que esse ato de fixar longamente a esfera, os médicos consideravam, ele disse aqui no texto, no, na crítica, consideravam naquele tempo, né, um sinal de loucura incurável. Então é bastante interessante. E eu vou ler um pedaço aqui do artigo que cita essa crítica, esse estudo do Jorge em relação ao sol. Eu vou passar o nome completo do texto, do artigo, para quem tiver mais interesse, quiser ler. Aqui ele também faz umas análises, faz relação com Nietzsche, né, Zaratustra. Tem da Hilda Hirst também. Não aprofundei neles, então vamos ler. O artigo, ele é não só do, ele não fala só do Georges Bataille, mas também da Hilda Hirst. Gente, eu sempre falo nomes errados aqui, então vocês já vão acostumando aqui no podcast, eu vou melhorando também. Mas esse artigo, vou passar o nome dele para quem quiser ler, porque ele vai ajudar a entender um pouco mais sobre essa crítica. Eu não conhecia esse cara, esse escritor francês, ela eu já conhecia, Mas conhecendo um pouco sobre ele, dá para entender o que ele quis dizer aqui. Enfim, o nome do artigo é O Sol Ofuscante de Hilda Hilst e Georges Bataille. Esse é o nome do artigo, e quando ele fala, o nome também de quem escreveu, claro. É Aline Leal Fernandes Barbosa, doutora em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC do Rio, tananã, tananã. Enfim, na parte que ela fala aqui, desse ensaio da a mutilação sacrificial e a orelha cortada de Van Gogh, que é do texto da crítica extraída e que eu li para vocês, o Jorge conta a história do Gaston, que é um desenhador de bordados que arrancou o dedo indicador esquerdo dele, mordendo, ai, com os próprios dentes. Conta que ele foi atraído, né, esse personagem Gaston, pelos raios do sol. Ele fixou seu olhar no sol e ele acreditou ter recebido o comando de sessão. E aí no artigo fala o seguinte: parece que o automutilador havia lido uma biografia de Van Gogh, em que aprendera que o pintor, em um ataque de loucura, havia metido a faca na própria orelha. Embora, como aponta Bataille, né, o Jorge, quando uma decisão intervém com violência necessária para se cortar um dedo, escapa por completo às sugestões literárias que tenham podido antecedê-la, e a ordem que os dentes tão repentinamente tiveram que acatar deve surgir com uma necessidade que ninguém conseguiria resistir. Esse é o Bataille. Agora eu fiquei até curiosa para ler mais. Ler mais não, ler algo que seja dele, né? Porque esse artigo, esse trecho que eu li aqui é um artigo, né, que fala sobre ele e sobre a Hilda Hilst. Vamos então para a próxima crítica. Espero que tenha, não pude aprofundar, né? Eu prefiro não falar de coisas que eu não sei, da informação errada, mas eu estou dando sempre a vara aqui, né, dando para vocês também poderem pescar. Eu achei bem interessante isso aqui. A próxima crítica é. Vamos para a próxima. Antonin Artaud, que é dramaturgo, poeta, enfim, ele diz o seguinte nessa próxima crítica: isto é o que mais me impressiona em Van Gogh, o mais pintor de todos os pintores, o qual, sem ultrapassar o que se chama e é a pintura, sem sair do tubo, do pincel, do enquadramento do motivo e da tela, para recorrer à anedota, ao conto, ao drama, à ação em imagens, à beleza intrínseca do sujeito e do objeto, conseguiu seduzir a natureza e os objetos. Estou firme e sinceramente convencido, após ter lido as cartas de Van Gogh a seu irmão, de que o Dr. Gachet, psiquiatra, na realidade detestava o Van Gogh enquanto pintor, mas acima de tudo enquanto gênio. Esse Antonin Artaud fala do médico, né, do Van Gogh, que cuidou dele, porque ele acredita. Essas informações eu estou tirando de alguma pesquisa. Esse Antonin Artaud tem um vídeo, inclusive, no YouTube, português de Portugal, que mostra uma exposição a qual esse Antonin também trabalhou. E esse escritor, poeta, dramaturgo, ele acreditava, como ele diz aqui, que o Dr. Gachet odiava o Van Gogh. Por quê? Porque ele acreditava que foi por culpa dele que o Van Gogh piorou. O nome do texto aqui, que ele chama, é Van Gogh, o suicídio da sociedade. Então, ele fala do médico que o odiava, que ele acredita que ao invés de ajudar, só piorou, levou ele aos extremos, né? Van Gogh já era, ao extremo, isso é pleonasmo, mas levou ele ainda mais aos limites. E fala também, além do médico, psiquiatra dele, fala da sociedade, que a sociedade, por ter rejeitado os quadros, acabou gerando esse suicida. A próxima crítica. Ah, a gente tá acabando. Só tem mais duas críticas. Mas tem muita coisa para falar de Van Gogh. Quem sabe aparece algum bônus, algum episódio bônus. A próxima crítica. Karl Jaspers ou Kai Jaspers. Enfim, a pronúncia, eu desisto, é um alemão. É um filósofo e psiquiatra alemão. A crítica dele é um pouco maior aqui, mas é uma das que eu mais gostei também. Vamos ver o que ele diz. Em toda a parte, percebe-se uma pesquisa apaixonada. Sentimo-nos impulsionados de um quadro a outro, tomados nesta subida como um turbilhão. A terra das paisagens parece viver, levanta-se e abaixa-se em ondas. As árvores são como chamas, tudo se contorce e se agita, o céu palpita. As cores ardem, justapondo e misturando as tintas de forma surpreendente. Van Gogh atinge efeito extraordinariamente crus e intensos. Não reproduz as cores, não conhece a atmosfera e seus planos têm uma perspectiva simplesmente linear. Mas toda a sensibilidade está ali, presente e tangível. A luz ofuscante do sol do meio-dia lhe é agradável. O milagre é que esta realidade produz efeitos fantásticos. Há nele uma necessidade de realismo que o faz recuar perante temas míticos. A pintura de ideias, mesmo sendo atraída por eles, para dedicar-se com modéstia a tudo que o circunda. Tal mundo circunstante torna-se um mito para ele, e acentuando-o, consegue transcendê-lo. Ainda tem mais a crítica, mas aqui já tem bastante informação. É uma parte de Van Gogh que. É por isso que é bom a gente ver as críticas, né? É uma coisa em Van Gogh que tá ali, mas a pessoa consegue ele passar por palavras, né? É a escrita. Ele, esse Karl. Ele fala aqui dessa capacidade do Van Gogh de ter ao mesmo tempo de não de ter uma simplicidade, como eu posso dizer aqui nas minhas palavras, uma simplicidade com a realidade, não precisar de muita nem mesmo técnica, se ele não falou, ele vai falar aqui mais à frente. Mas, e ao mesmo tempo, fazer coisas fantásticas e ter vida ali. É como se ele experimentasse uma outra realidade. Isso agora eu estou imaginando, mas é quase isso. Inclusive, naquele filme com o Amor Van Gogh, a gente tem essa impressão, né? Como se fosse outra realidade, como ele via. Porque ao mesmo tempo que ele pintava o que ele via. Tinha um naturalismo, uma simplicidade. É, ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, ainda tinha uma vida, ainda tem uma vida nas obras do quadro dele, e parece ser tudo tão assim carregado, parece não, é carregado de personalidade. Ele tem a sua marca, é genuíno. Isso a gente já falou de outras críticas, né, da personalidade dele, do estilo dele. Estilo, personalidade, tá ligado uma coisa na outra. Então, parece que é uma coisa, algo bem real de fato para ele. Enfim, vamos continuar, depois a gente volta. Continuando a crítica dele, a gente parou em tal mundo circunstante torna-se um mito para ele, e acentuando-o, consegue transcendê-lo. Mas não há esforço em tudo isso. É um fenômeno natural. A sua energia está toda esticada para agarrar o real. Abre parênteses. Vive em um estreito contato com a natureza e não pode renunciar a seus modelos. Fecha parênteses. E a conquistar o domínio técnico. Aqui ele fala de novo, né, que é impressionante que ele não faz esforço para isso, é natural, que é o mais incrível, é natural, todo esse estilo, essa personalidade, essa vida é natural, é sem esforço de, como ele diz no início da crítica, né, é terra de paisagens, levanta, se abaixa, e é uma pesquisa apaixonada e não reproduz cor, não conhece a atmosfera, seus planos têm uma perspectiva simplesmente linear, mas ao mesmo tempo está ali a sensibilidade dele, presente e tangível, né? Essa ausência desse esforço, desculpa, é a sua energia dele está toda ali voltada para tentar agarrar o real. De novo, essa parte do real tá bem parecido com o tema da próxima temporada que eu já comecei a gravar, porque de fato o que é real, né? Acho que isso ajuda bastante a entender e pensar um pouco mais sobre Van Gogh, conhecer melhor Van Gogh, porque ele era um naturalista, né? E ele não era romântico, não era um surrealista, ele era naturalista, né? Que a gente chama de realidade. E quando a gente fala em realidade, geralmente a gente pensa mais leigo, quanto mais leigo ainda, a gente pensa em realismo, né? Em quadros realistas, os quadros que ele via na galeria que ele trabalhava, que ele odiava, inclusive. Ou fotorrealistas, né? A gente pensa nisso. Mas o que é a realidade, né? O que a gente chama de real? A gente consegue perceber a realidade com nossos cinco sentidos apenas que são limitados. Então, não é difícil imaginar Van Gogh com um sentido ali um pouco a mais, ou que os médicos chamariam de distorcido. Talvez por isso a loucura, né? Em outras áreas, como por exemplo, religiões, não sei se poderia chamar religião, por exemplo, chamados de médiums, né? Tem uma sensibilidade a mais. Poderia-se pensar Van Gogh com essa sensibilidade como médium, ver, sentir o mundo de outra forma, a realidade dele. Porque nós, a maioria de nós, temos cinco sentidos limitados. Enfim, vamos parar com rodeios e voltar. Esse assunto a gente aprofunda com mais precisão e eixo na próxima temporada. Voltando, como transparece nas cartas, ele não deseja o original, o sensacional. O que o impulsiona é o natural, o necessário, a clareza. A arte, mesmo na sua perfeição, é somente um meio. Ali não existe o artifício, mas o retorno à fonte original. Aqui, quando ele diz que não existe o artifício, mas o retorno à fonte original, a gente pode pensar de novo a... Claro, não. Vocês estão percebendo que eu não estou, nesse momento aqui, principalmente... descrevendo, traduzindo, interpretando só esse filósofo e psiquiatra está dizendo, né? Mas também lembrando de coisas e falando. Porque, por exemplo, ele fala que aqui não existe artifício, mas retorno à fonte original. Aqui não deixa de pensar, por exemplo, de novo em realidade. Aí você pensa na mímese. A gente vai falar, na verdade eu não iria falar sobre isso, quem conhece sobre mímese vai entender agora, quem não conhece um breve parênteses, mímese, melhor não vou falar disso agora, mas seria uma cópia, uma espécie de cópia, entendeu? Mímese, mimética, uma cópia. E o natural do Van Gogh, ao mesmo tempo em que ele estava copiando ali a natureza, que é considerado mímese, tá? Ele tentava ali, sem esforço, captar e sentir ao máximo a fonte original. Um simples Google já te dá uma ajuda um pouco mais sobre mímese. Mas quem gosta de filosofia, lembra de Platão, não sei se vocês lembram de Platão ou estudaram, mas Platão, por exemplo, expulsou os poetas, na verdade, no, na República, né, na sociedade dele, que seria ali ideal, no livro A República. Ele considera os poetas ali que, ah, cara, vocês não vão poder ficar aqui, porque os poetas produziam na mímese e não agradava tanto. Enfim, acho que eu vou colocar esse assunto na próxima temporada, vai casar bem. Continuando e terminando, ele termina, o que se encarna não é a técnica adquirida, mas a natureza vivida de uma personalidade em pedaços. Como em Hölderlin, Hölderlin, não sei se está certo, mas ele é um filósofo. Como em Hölderlin, de 1700, inclusive. Parece que a corda do instrumento, batida com violência, emite a sua nota no momento em que se rompe. Olha. Essa crítica rende bastante assunto. Infelizmente, nós só temos mais uma crítica. Ela é bem curta e vamos para ela. Ernest Gombrich. Ou Ernst Gombrich, de Viena, da Áustria, ele foi um dos mais célebres historiadores de arte do século XX e a nossa próxima e última, infelizmente, crítica da antologia crítica de Van Gogh é dele. Ele é bem curtinha. Vamos ver o que ele fala. Van Gogh queria que seus quadros tivessem o efeito imediato e violento das estampas coloridas japonesas, tão admiradas por ele. Gritava por uma arte livre de intelectualismo, que não chamasse a atenção somente dos ricos entendedores, mas desse alegria e consolo a toda criatura humana. Usava formas e cores para exprimir o que sentia nas coisas. Não se importava muito com o que chamava de, abre aspas, realidade estereoscópica, fecha aspas, ou seja, a reprodução de forma fotográfica da natureza. Queria que a pintura exprimisse o que sentia, e se a deformação pudesse ajudá-lo a atingir o objetivo, ele teria usado a deformação. Nossa, breve e maravilhosa. Eu amei essa crítica. Falar que eu amei não quer dizer nada. Por que que eu gostei dessa crítica? Primeiro que eu concordo com muita coisa que ele disse aqui. Tá bem claro de entender. Ele tá falando aqui o seguinte, né? Ele conta que o Van Gogh gostava das estampas coloridas japonesas. Isso é uma coisa até bastante fácil de se ouvir. Né? Muitas pessoas sabem, outras não, você está sabendo agora. Ele também fala que o Van Gogh gritava por uma arte livre de intelectualismo. Na biografia dele, ele consegue se perceber isso. Quando ele estava na galeria, trabalhando com o tio dele, né, antes de ir lá para as Minas, mudança brusca, ele não gostava muito daquele tipo de arte, né? Mas para um realismo, que a gente chama de realismo, ali um pouco de romantismo. Realismo, né? E ele fala que ele gritava por uma arte livre de intelectualismo que não chamasse atenção só dos ricos entendedores, mas desse alegria e consolo a toda criatura humana. Também uma coisa perceptível na biografia dele, na vida dele, esse lado. Ok, eu não estou colocando ele como um santo, mas tinha uma certa generosidade, não sei se eu posso dizer assim, mas essa sensibilidade e empatia com pessoas mais pobres, enfim, talvez por ele se sentir tão mal na família, né? Na história dele, diferente dos irmãos, ele sentisse uma certa. Ele sentisse como um daqueles também. Mas ele, o Ernst também fala que ele usava as cores para exprimir o que ele sentia, mas ao mesmo tempo, né, ele fala que não importava muito com essa realidade estereoscópica. É até interessante que esse eu nunca tinha ouvido falar, essa expressão, que é a reprodução da forma fotográfica da natureza, né, que está mais voltado para esse realismo, que depois vai virar o hiperrealismo, né, o surrealismo até, que é diferente do hiperrealismo. Van Gogh, ele queria capturar ali aquela natureza, mas não de forma realística, ele misturava ali o que ele via com o que ele sentia. É um artista, é arte completa, né? Bom, isso vai depender de gosto. A gente vai entender bastante disso na próxima temporada, que a gente vai falar sobre realismo. E realmente, vocês vão ver que tem muita gente que gosta muito de um tipo de arte. Por exemplo, se Van Gogh, ao invés de pintar os quadros dele com aquele tipo de pincelada, né, com aquela escolha de cores, se no lugar disso ele usasse um estilo realista, como a gente vê nos quadros, exatamente como uma foto. Pega uma foto, você pinta, nossa, esse quadro parece uma foto. Nossa, não sei se é uma foto ou se é um quadro. Enfim, ele não queria isso, ele queria colocar ele na pintura. Personalidade, estilo. Ele era carregado disso. E é o que eu mais gosto, que todo mundo mais gosta, mesmo que não saiba, é disso que você mais gosta em Van Gogh, o estilo, a personalidade, que é o que falta nesses outros quadros. Enfim, coincidentemente, é deixando esse gostinho, esse aperitivo sobre o tema, sobre realismo, sobre Van Gogh e naturalismo, que a gente termina essa temporada de Van Gogh. Lembrando vocês que a gente tem sempre bônus, então eu posso acrescentar mais episódios de Van Gogh, porque é um assunto infinito. Mas se você gostou, nos acompanhe também no Instagram. Me acompanhe no Instagram, é @ba.camaleoa. Segue aqui nosso podcast, o melhor podcast de arte, que só tende a crescer, só tende a melhorar a dicção, inclusive os nomes errados. É isso, espero que você tenha gostado. Até mais.